Este podcast é uma adaptação para áudio do programa de YouTube Bunker X. Assista na íntegra em youtube.com/BunkerX.
Prepare-se para se infiltrar no Bunker X.
Ui, vem agentes do Bunker X e temam a lua, pois eu sou Afonso Solano.
E eu sou Afonso Bala de Prata 3D.
E hoje ficaremos na estrada, pois o nosso convidado entende muito dessas criaturas peludas, porque ele é Rotten Bukemi.
Olá, criaturas da noite. Aqui sou eu, o caçador de presas. Licantropas.
Estamos aqui trajados de caçadores de lobisomens.
Tá? Eu já tô com meu bodoque aqui.
Tá com seu bodoque?
É.
Explica pra galera o que é bodoque.
É o estilingue, também conhecido como estilingue.
Você acha o estilingue uma arma boa? Tem essa discussão.
Tudo depende da mira de quem tá segurando a parada.
Você acha que o importante é o usuário, não a ferramenta?
Exatamente.
Entendi.
O estilingue... Porque não é as armas que matam pessoas. São pessoas que matam pessoas.
Isso é verdade. Você, inclusive, é uma arma humana, Bukemi. Pouca gente sabe que...
Por assim dizer.
Além de ilustrador e runeiro, né?
E pai do Lorenzo.
E pai do Lorenzo. Você também é um... exatamente.
Mestre marcial.
Isso. Discípulo de Bruce.
Eu nem vi.
Nem viu chegar.
Nem viu chegar.
Só o ventinho assim.
Só escutei o...
Eu sou um discípulo de Shaolin, digamos assim,
rapaz,
né? Eu faço parte da linhagem do Pedro Paulo Gama, o Shin Lu, segundo o nosso mestre, né?
Uhum. Tá lá no Mortal Kombat, ele é o último chefe. Não?
É não, porque quando os ocidentais vão pro templo Shaolin, eles ganham um apelido pra ser mais fácil.
Sim, cada pronúncia.
Cada pronúncia, né? Então o apelido do meu mestre é Shin Lu, né? E o mestre do meu mestre é o Shideyan, que é a 38ª geração de monges de Shaolin, do templo de Shaolin.
É mó barato. Eu fiz Kung Fu, mas muito menos tempo do que o Bukemi.
Eu comecei com 9 anos e parei com 45.
Então.
Caraca.
Você, é isso que eu ia perguntar, né? Porque eu parei muito antes e tal, mas eu me sinto...
Ih, tomou um...
Eu sei que eu sou um homem perigoso. Mas o meu ki não chega próximo do seu. Você muitas vezes olha para uma pessoa na rua, uma pessoa pequena, fraca, e passa um pensamento ruim na sua cabeça. Porque às vezes a gente é testado, né? Uhum. Como se assim, eu poderia destruir este homem com o meu dedão.
Não, não me passa esse pensamento. Sabe por quê? Porque a gente não pode julgar o oponente.
Ah, pode.
Não pode.
Eu adoro julgar os meus oponentes.
Não pode, sabe? Porque a gente não sabe o que o oponente guarda.
Exato.
Por debaixo de suas mangas.
Uhum.
Entendeu? Pode, então, por menor que seja...
Pode ter um estilingue. Do nada, você chega na voadora...
Quando você chega, você abre
a presa, bolinhas.
Faz a guarda, já tá uma bodocada na testa. Acabou.
Você subestimou o seu...
Subestime o seu oponente, você vai ver onde você vai parar. Ou a sete palmas ou com um roxo no olho.
Se pega na vista, hein?
Rodney Bukemi, assim como a ruiva de Drácula de Bram Stoker...
Ou a Red Sonja.
Olha pra onde eu vou. Não, a ruiva de Drácula de Bram Stoker, você é um amante dos lobisomens.
Não, eu não amo.
Nossa!
Tá louco?
Gostou? 3D pegou.
Peguei!
Peguei também, mas não, né?
Na hora que ela se enrosca lá, rapaz.
Ui, não.
Enrosca.
Eu prefiro enroscar com a ruiva, com o lobisomem não, velho.
Exatamente.
Tem muito pelo, cara.
Olha aí, uma lobisomem ruiva.
É isso, é interessante,
aí,
cara.
Todo mundo entra na festa, porque hoje convidamos o nosso querido amigo Rodney Bukemi, porque ele manja tanto o assunto que ele tem uma HQ, não é verdade?
É verdade.
Três revistas em quadrinhos.
Tá pra sair a quarta, tá igual o livro do Solano, o terceiro.
Demorou.
Caralho.
Mais um que zoava ele.
Mas agora eu posso ser zoado.
Agora você tá mais atrasado que...
Eu tô mais atrasado que bebê de 7 dias.
Você e o Jorge Martin aí pra lançar A Ordem de Licaão.
Licaão, exatamente, a Ordem Licaão.
Isso. E Licaão é um nome que faz sentido pro programa de hoje, que há quem diga que foi o primeiro o lobisomem 3D.
Exatamente. Um dos.
Um dos.
Um dos.
Uhum. Então vamos lá, vamos começar.
Dentro das mitologias licantropas.
Eu queria fazer um. Talvez você não goste que eu vou pedir, mas o ouvinte, o assistente vão gostar e eu vou pedir.
Não, ninguém vai ficar pelado aqui, não, cara. Não, não. Para. Porque... Falei que não pode.
Qual mais peludo? Tá, é o jogo do lobisomem que ele chama. É o jogo que faz toda sexta-feira.
Não tá no contrato de destino, não. Isso eu li. Pelo menos isso eu li.
Tá. Vamos começar, em vez da gente começar com o que teoricamente seria a realidade, vamos começar com a tua história. Como é que começa a tua história dos lobisomens?
Eu não comecei lendo quadrinho de herói. Né? Eu comecei lendo quadrinho de terror.
Terror. Olha aí. Poxa.
Eu fui praticamente alfabetizado com quadrinho por causa do Vovô Buquemi, já paracitado aqui várias vezes.
Sim.
Muito bom.
E então, eu comecei lendo quadrinho de terror da antiga editora Calafrio, que tinha o Mestres do Terror.
Lembro. Sim.
E eu sempre fui fascinado por lobisomem, adoro lobisomem, que eu acho a criatura mais, assim, bestial que o homem
realmente
pode se tornar, né? Que é desligar o cérebro, né? E partir pro... Vamos ver.
É, há quem diga que justamente esse nosso fascínio é justamente porque a grande alegoria é essa, né? O lobisomem, ele conversa com o monstro dentro do homem.
Your inner monster.
É, e aí falando mais especificamente, a mulher também tem, mas mais especificamente da besta masculina, né? O medo que o homem tem.
É, o homem é besta mesmo.
É uma besta quadrada. A criatura primordial.
É a besta quadrada. Isso. A mulher é a besta inteligente.
Isso, então. E o homem tem esse medo do que ele conhece que há dentro de si mesmo. Então a grande alegoria bacana, né, que a gente transforma dentro do horror gótico, principalmente, é isso, é o fascínio, é inclusive a atração do feminino por isso também e do masculino por isso, por esse lado bestial que está sempre a um passo de fugir do controle. Isso é bacana a gente entender o poder por trás dos mitos.
É o tradicional, a frase tradicional, unleash the Kraken, né? Solta o Kraken, deixa o
No caso, unleash the werewolf.
Unleash the werewolf.
Que,
the wolf.
The wolf.
Inside you.
Que é do antigo germânico.
Germani.
É, Germani. Que é Ver e Wolf.
Quem já jogou o incrível Hulk. Lobisomem RPG?
Apocalipse.
É, isso aí.
Muito bom.
Lobisomem Apocalipse em RPG sabe muito dessa mitologia aí.
Ver é homem e Wolf é lobo.
O germânico tem muita influência no inglês, né?
Isso.
Tem muita influência, tanto no latim e tal, tem muita influência, né? Mas voltando à Ordem de Licaão, como o Afonso vai citar, né? Licaão foi um rei da Acádia, né? Que foi transformado
Acadiano.
Em... acadiano que foi transformado em lobo por Zeus.
Sim.
Porque ofereceu carne humana para Zeus.
É, ele pirou, ele estava fazendo rituais em nome de Zeus.
Sacrifícios humanos em nome de Zeus, e Zeus não estava gostando dessa porra.
Ele sacrificava os estrangeiros que chegavam pedindo comida, água. Ah, pode entrar, pau! Sacrifica para Zeus. Zeus não gostou.
Zeus ficou sabendo
ele
a parada.
Ele achou que era o Ultimate Sacrification, que era a parada que meu irmãozinho vai amar, porque nada melhor do que sacrificar
Zeus
o quê?
Papai Zeus vai gostar.
Humanos.
Né? Não.
Zeus não gostou.
Não
e
gostou.
Desceu e transformou ele em lobo pra puni-lo.
Se transvestiu de humano, né? Como um viajante. Foi para o palácio de Licaon, ou Licaante, né? Licaonte, depende da pronúncia também, né? Pra mim foi Licaon.
Justo.
E foi convidado e ofereceram carne humana pra ele.
Isso.
Só que aí o Licaonte sabia que era Zeus. Aí mesmo assim ofereceu sacrifício pra ele lá de outros viajantes e Zeus ficou puto. Viraste um lobo, maldito. E aí... saiu a questão de Licaão, licantropia.
Isso.
Que é uma doença psicológica, hoje tratada como esquizofrenia. Mas
a gente vai explicar mais pro final. Exato.
Mas aí, voltando dentro do contexto da Ordem de Licaão que eu criei. Eu peguei várias mitologias, onde o werewolf aparece, né? O lobisomem aparece. Então, eu peguei também a mitologia nórdica, que nós temos Fenrir.
Ah, sim, o lobo gigante.
Que é o lobo filho de Loki, que é responsável pela morte de Odin no Ragnarok. Né?
E é um lobão.
É um lobão, que foi criado, né, por Tyr, deus da justiça, né, o deus maneta.
É uma das missões mais bacanas do God of War Ragnarok. É uma versão, claro, da mitologia, mas é bem legal o lobão lá.
Isso. E, pra quem não sabe, Fenrir teve dois filhos, Skoll e Hati. Né? Então eu peguei essa mitologia também, junto com a mitologia grega de Licaonte, né? Uhum. Ou Licaão. E criei a ordem de Licaão, que é o quê? Licaão é um representante dessa ordem. Que é tipo... Eles cuidam dos lobisomens espalhados pelo mundo.
Ah, tá.
Entendeu? Então, okay. Em BH tem um braço da ordem de Licaão.
Uhum. Mas é uma ordem, quer dizer, positiva. É pra monitorar, ajudar...
Pra monitorar, pra não dar, tipo assim, um pandemônio. Sim. E acabar com a humanidade.
Uma maçonaria pra dar um help ali na galera.
Exatamente, uhum. Né? Então, há sempre uma pesquisa pra poder controlar a mutação, controlar a fome, né? Porque... Para um lobisomem ficar mais forte, ele tem que comer o coração.
Sim, tem essa coisa do coração, exatamente.
Né? Uhum. Então, ele não é só igual nos filmes que a gente vê, né? Isso dentro da mitologia que eu criei.
Sim.
Não é só aquela fúria de matar e rasgar pessoas e sair.
Tem que
não,
consumir ele o coração.
Consome o coração. Uhum.
Do, da
então,
vítima.
Então, todas as vítimas que aparecem na história, no decorrer da história, estão com os corações arrancados. Só que não é por Licaão, é um outro lobisomem que ninguém sabe quem que é.
Uhum.
E você vai ficar sabendo na quarta edição.
Olha aí.
Licaão, quando você lê. Então, eu criei essa mitologia misturando a grega com a nórdica, né? E pegando alguns causos populares, assim, e tal, que eu fui pesquisando também.
Pô, excelente.
Né?
Jabá feito, ficção dita muito bem, vale a pena consumir. E esperar eternamente pelo quarto episódio, pelo quarto quadrinho. Enfim, mas ficção, saindo da ficção, agora indo para possível realidade. Vamos, não vamos chamar de realidade. Para então, pro que seria o mais próximo da realidade.
Então, o que acontece é que a crença nos lobisomens, ela anda em paralelo, historicamente, com a crença às bruxas.
E vampiros.
Vampiros também.
E vampiros.
Com certeza.
Bruxas, vampiros e lobisomens é quase o mesmo folclore.
É.
Posso abrir um parêntese aqui rapidinho com relação ao que vocês estão falando de vampiro e lobisomem. Numa das pesquisas que eu fiz, apareceu uma parada, eu não tô lembrando qual que é, que os lobisomens eram cães de guarda dos vampiros.
Uhum. Sim. Ah, tem um documentário muito bom chamado Underworld.
É. Exatamente. Né? Um documentário muito bom.
Com uma menina linda que pula, que é uma beleza.
Eita. Kate Beckinsale.
Ela.
Nossa. Povoou meu coração durante anos.
Aquele sorriso.
Povoou o meu até hoje.
Aquela pele.
Cara, até hoje ela é muito hoje. Linda até hoje.
Até hoje.
Ela tá de parabéns.
Queria que ela me mordesse. Que eram cães de guardas, né? Treinados, né? Por uma coleira de prata. Em que eles ficavam de guarda nos castelos, onde os vampiros estavam dormindo durante o dia, né? Mas na forma humana.
Mas isso vem da época medieval?
Pelo que eu li, vem dessa questão da caça às bruxas, né?
Sabe de onde eu entendo? É isso que você está puxando? Isso me lembra, pelo menos no que eu entendo dessa mitologia toda, o próprio Conde Drácula.
Uhum.
Porque o povo que protegia ali o Conde Drácula, isso tem até em alguns filmes e tal, eram os Romani, né? Os gypsies, os ciganos. E tem uma associação dos ciganos com os lobisomens.
Sim.
De transmorfos
e com bruxaria
lobo.
Também.
Essa
e com
parte
bruxaria.
Do sétimo filho
é
dos ciganos.
Exato. Então, tudo isso se mistura para apoiar isso que você falou, de que eles são os guardas do primeiro vampiro e tal. E aí isso vai sendo transformado e recontado de forma oral e tal. E ficou essa coisa... Eu brinquei do Underworld, mas ele pega emprestado esse conceito dos cães de guarda do Drácula para fazer essa brincadeira.
O que acontece? É muita mitologia misturada, muito filme criado que criou um próprio lore baseado no que seria uma mitologia. Não existe... Pelo menos até onde o meu conhecimento chegou, não existe uma única história. Existem várias histórias, tá? E aí elas convergem e divergem em alguns momentos. Elas têm pontos de convergência, mas elas convergem e divergem. Mas o que é linear na história é que existiu a escravidão dos lobisomens pelos vampiros. Os vampiros escravizaram os primeiros lobisomens, tá? Pra botar eles pra trabalhar em prol deles. Não se tem uma certeza do porquê que isso aconteceu, de como que isso aconteceu. Cada um conta a história de uma forma, tá? E os lobisomens se rebelaram contra os vampiros.
É a história do Underworld.
Não. Então,
eles pegaram isso.
Mas é onde pegaram isso.
É onde eles pegaram. Eles pegaram essa parte.
Ah, tem registro disso? Quem foi que pensou nessa hierarquia organizada, como você está botando agora?
Cara, milhares de fontes diferentes contam essa história básica. Essa história
é
básica
é o seguinte,
que é
como vampiros... se fosse um conto ao outro, aumenta um
exatamente.
Conto. Então você tem conto, você tem lenda, você tem...
Mas você acredita em vampiros?
Vampiros escravizaram...
São mentirosos.
Vampiros escravizaram lobisomens, lobisomens se rebelaram... lobisomens se esconderam e aí vampiros passaram a escravizar humanos. Terem lá o... Eu esqueci o nome. Tem até um nome dos servos dos vampiros. Tem um termo que eu esqueci agora o nome.
Ah, que é o Renfield, assim.
É, tipo, o Renfield... Eu esqueci. Exatamente. Renfield, aliás, é um filmaço. Achei maneiraço.
Eu não vi ainda.
Maneiraço o Renfield.
São os familiares.
Familiares.
Família. É aquela música sobre isso.
É.
Vovó. O pessoal acha que é sobre... Não é?
Não. É o Drácula dominando geral.
Isso.
Legal, gostei.
Vide Blade, o caçador de vampiros, que tem os familiares lá, né?
Melhor filme da Marvel.
Melhor filme da Marvel.
Falei. Blade 1 e 2. Mas olha, 3D, existe um caso depois lá daquela treta com o Licão, lá com o Zeus, que foi muito bem documentado no campo da licantropia. E é considerado assim, meio que o... Desculpa, eu te fiz
nada.
Mas eu achei que você fosse desviar.
Não, você é muito forte. Eu queria testar sua força pra depois eu te combater.
Ah!
Eu estudo meus oponentes.
Isso.
Eu não os desprezo.
E sabe uma galera que gostava de estudar também? A Inquisição.
É, estudava muito bem.
Eles eram dedicados.
Com fogo, né?
Com fogo e ferro, e era um negócio isso. Sinistro que aconteceu com um sujeito chamado Peter Stump.
Peter.
Todo mundo fala Peter.
Peter. Você tem que fazer. O ar tem que sair por entre. Peter. Peter.
Como é que é Pedro em mineirês?
Pedro.
Ah, tem. Pedro.
É Pedro.
É em Petrópolis.
Pedro?
Ah. Porque tem Pedro Álvares também, Pedro. Os Pedros famosos de.
Petrópolis, a cidade de Pedro.
É. Me perdi.
Eu perguntei como é que é. Perguntar como é que é Pedro em Petropolitês ainda.
me perdi. Bom, o Peter Stump, ele foi um fazendeiro alemão. E suposto serial killer, um dos primeiros serial killers, né? Se a gente considerar que o lobisomem é um serial killer.
É
também conhecido como lobisomem de Bedburg. E o caso dele foi muito documentado, principalmente por um panfleto de 16 páginas publicado em London.
Isso não é panfleto, isso é um livro.
Porra. 16 páginas? Porra. Olha aí.
16 páginas é um livro.
Era
cara.
Um quadrinho, eu acho.
Será?
Podia ser um quadrinho, que normalmente tem 22 páginas.
É, normalmente tem 22, mas tem os one shot, né? Que
é porque,
poucas páginas.
E é um quadrinho ali feito em 1590, que detalha a história desse cara e que, brother, ele matou muita gente. Muitos crimes Mr. Stump cometeu, até que ele se fudeu. Pra rimar, pegaram ele, esticaram ele numa prancha.
Andou na prancha.
Não, ele não andou, ele foi esticado. Para, pelo amor
Droga.
De Deus.
Esticaram ele na
prancha.
Socorro,
me tira daqui.
E ele começou a contar. Uh-huh. Começou a confessar. Que é o que você faz quando você é torturado, você confessa que...
Não, você não estava sendo torturado, ele estava fazendo carinho nele, né?
Só uma quiropratia ali.
Quiropratia, né? Uma massagem.
Entendeu. Bom, ele disse que praticou magia negra desde 12 aninhos de idade. O que você estava fazendo aos 12 anos?
Precoce.
O que você fazia aos 12 anos de idade?
Aos 12 anos eu fazia uma coisa terrível, que era... Eu perseguia o sonho de ser
uma menina.
O maior galanteador do colégio.
Ah, ok.
Olha.
Queria ser um galã.
Eu queria ser um galã e...
Dom Juan.
Queria ser um Dom Juan.
Eu fazia isso.
3D. Dom Juan 3D.
Eu queria... Isso foi triste, né? Eu me
arrependo. Não, por quê? Você queria...
Porque eu queria poder estar lendo gibi, eu queria poder estar fazendo outras coisas, jogando videogame, mas não. Eu foquei no...
Focou nas mulheres.
Foquei nas mulheres. Isso foi, isso não foi legal pra minha adolescência.
Entendi. Bom, sabe no que o Stump focou? Em matar gente.
Eita porra!
Mas antes dele matar a gente, ele ganhou um cinto do diabo.
Olhe!
O diabo deu um cinto pra ele. Um cinto de apertar a cintura.
Sim.
E aí o Stump, lá na prancha, lembrando, ele confessou que quando ele botava esse cinto, ele se transformava num lobo. E aí ele devorava as suas vítimas, que iam de... qualquer idade, quem ele conseguia ali pegar, ele matava. E depois, quando o pessoal falou, mas cadê esse cinto? Ah, eu escondi em tal lugar. Foram lá, ninguém achou.
Ele falou, sinto muito, mas eu escondi.
Ah! Sugou o sangue de pessoas por mais de 25 anos, tá? É o que ele contou ali que ele fez na prancha. É, comia cordeiro, ovelha. Não é só, gente. Comia... É o que acontece muito com o caso de lobisomem,
né? Cordeiro, ovelha é bom. Dependendo do temperinho ali, é gostoso.
Mas sem pedir... Ele entrava na fazenda dos outros e devorava...
Deixa eu abrir um outro parênteses.
Por favor.
Você sabe que na antiga Noruega, né? Na época das invasões bárbaras, você tinha os guerreiros berserks.
Sim.
Sim.
Né? Que eles colocavam pele de lobo.
Sim.
Né, e desligava a mente. Então tem parte
disso
aí também.
Tinha um birico-tico que eles tomavam.
Hidromel.
Então, não, então, na verdade, a mística do Berserker, eu não tô querendo estragar a mística do Berserker, não. Mas tinha um certo mix de ervas que eles tomavam, que a galera compara a metanfetamina.
É,
que eles, tipo, tomavam e ficavam, tipo...
Pra dar um...
Você assistiu o filme O Homem do Norte?
Ainda não vi.
Muito bom.
Excelente.
Muito bom.
Meu pai viu.
Excelente. Muito bom. Muito bom.
Ele mexe um pouco com essa pose do Berserk.
É, ele começa com o Berserk.
Cacetada.
E já pula no meio da batalha de peito aberto, sem nada. Só com a tanga
e aí era uma parada dessa, que era um mix de ervas lá, que deixava o cara meio, tipo, ligadaço. Na verdade, a raiva era a forma dele canalizar aquele boost de energia que o corpo dele tava botando.
Focava no inimigo.
Tipo assim, tem gente que dança trance e tem gente que mata os outros. Entendeu? Tipo, era mais ou menos isso.
Tem um gap aí.
Bela comparação.
E falando em matar, ele matou criança, matou mulher, matou grávida.
Doido.
Matou animais.
Matou cachorro?
Matou cachorro e matou
O John Wick.
Matou o filho.
Matou o próprio filho?
Putz, aí não, hein?
Matou o próprio filho e um filho que ele amava muito. Mas o cara tava completamente louco lá, com o lobo na alma. Eu acho que ele lia o George Martin também, que ele teve relações incestuosas com a irmã.
Ei!
Aí botaram junto lá do processo... E aí tinha amante também, uma bagunça. Ou seja, mataram...
Era um libertino.
Libertino. Mataram ele, o lobisomem. Mataram a amante e a irmã, barra amante também.
É. Gente. O que as duas tinham a ver com isso?
Ah, foram junto. Foram junto.
Puta, mulher se fode desde sempre, né, cara? Puta que pariu.
Ele se fudeu ali com todo mundo junto, todo mundo que tava perto ali.
Posso falar que era bruxa as duas?
Foi, virou bruxa também.
Ah, não.
Naquela época era assim, a mulher fez um negócio, o que você tá fazendo aí? Ia fazer bruxa.
Vou temperar a carne, bruxa.
É, essa galera era assim, meu irmão. Todo mundo doidão, todo mundo queimando na pira.
Mas então, essa foi a primeira história registrada de um causo de lobisomem.
É.
Mas eu quero saber de causo bom mesmo. Aquele causo que vem regado a queijo com goiabada.
E freada na cueca.
Depois daquele feijãozinho tropeiro, delícia.
Olha aí,
Bocaime. Vem cá, você tá aqui pra isso.
Tô.
Então conta aí, o microfone é seu.
Tá, obrigado, deixa eu ir embora. Bom, como eu passei muito da minha infância em Juiz de Fora, morei em Juiz de Fora com o Major, né, com o Bocaime, ele me contava causos, assim, de quando ele morava em Conselheiro Lafaiete, que ele veio da Itália, neném, veio pro Rio. Do Rio, eles foram pra Conselheiro Lafaiete. E lá tinha muita fazenda na época, né?
Lafaiete, Minas Gerais.
É, Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, perto de Barbacena e perto de Juiz de Fora também.
Sim.
São João del Rei e Redondezas.
Conheço muito bem ali, passei muitos carnavais naquela região ali. São João Nepomuceno, São João del Rei.
Deixou sua marca lá.
Deixei minha marca.
A marca do lobisomem.
Se aparecer alguém com três dedinhos, você pode saber que... Se aparecer um piazinho com três dedos na mão...
Agora já é velho, porque tem tempo. Agora já deve ter seus quase 20 anos já.
Aqui seu pai, ó. Bem, então, meu avô conta uma história de que tava ele e o irmão dele, meu tio-avô, Votuca, eles estavam voltando de uma festa. Né, eles já tinham se alistado no exército, né? Mas estavam como soldados ainda na época. Mas eles foram pra uma festa, né? E tal, foram a cavalo. E quando tava voltando, tinha um córrego que passava perto ali da fazenda onde eles moravam, né? Que numa hora da noite ele sobe o nível da água. Ninguém entende por quê. Né, e acho que esse córrego nem existe mais também. né? Por causa de Lafayette, cresceu bastante, né?
Ninguém sabe por quê.
Ninguém sabe
por quê. O pessoal caga mais, dá mais descargo, corre com fome, gente.
Pode ser, pode ser.
Gente, não é assim que funciona o sistema de esgoto das...
Pode ser também.
Urbano.
Né? Então, o que acontece?
Ou chove, chove, a água sobe, né?
E aí, o que aconteceu? Perdemos 3D.
É. É que você falou que fosse um mistério, como se fosse uma coisa assim... Ah, como será que a água do
corte sobe? Porque quando sobe a água, o trajeto que eles vão passar, não dá pra eles passarem
sim,
a cavalo.
Sim, bloqueia o...
Porque tá cheio de merda, boiando, caralho, você é ridículo, cara. Você é ridículo.
Acabou com a coisa bucólica, né?
É, choveu.
Acabou com a bucolidade do negócio.
Sim.
Então, como ficou muito tarde, eles tiveram que passar por um caminho maior.
Certo.
E esse caminho passava por uma parte de uma mata fechada, né? E que no meio dessa mata tinha um casebre.
Uh-oh.
Que era do seu Tião, que era o nome lá do velho que morava
lá. Um velho que morava, um ermitão.
Um ermitão, exatamente um ermitão.
Tá. Né? Morava no meio do mato.
Só que ele já tinha morrido. Diziam as más línguas, né? As línguas, né? As véias fofoqueiras. Né? Que ele já tinha morrido.
Okay.
Que ele era um bruxo.
Ok, né? E partiu. Deixou ali a sua casa.
Deixou a casa,
Não era feita de doce?
Não. É feito pão de queijo.
A versão mineira. João e Maria. Só que não é João e Maria, é...
É João e Maria.
Buqueme
e... Votuca.
Votuca,
isso. Vou Buqueme e Votuca.
É a casinha de pão de queijo.
É, a casa de pão de queijo. E aí eles tiveram que passar por lá, né?
Certo.
E aí o meu avô falou assim, olha, esse é o caminho pra casa do seu Tião. Ali não é bem, não é bom,
não é
passar,
bom passar,
porque o povo fala que acontece algumas coisas por lá, porque ele era bruxo,
sim,
mexia com capirotagem, essas porra. E aí o Votuca falou assim, não, vamos, nós estamos armados aqui.
É,
né?
Brabo.
É, nós é brabo.
É brabo, é.
Né? Mas você sabe em que mato, se você não tem um lampião, né? Não tem uma lanterna, meu amigo, você não enxerga um palmo na frente do nariz,
não,
né?
Não.
Porém, entretanto, todavia, por conseguinte, havia a lua cheia.
Aí já você enxerga, havia a lua cheia.
Temam a lua.
Temam
lobisomem americano em Londres.
É, e a lua de sangue também. Muito bem. Eles foram para esse trajeto,
tá,
que passava pela mata do casebre. Quando eles estavam nesse trajeto, eles escutaram um farfalhar.
Eita.
Não um uivo, igual um lobisomem americano em Londres.
Porra, bota o uivo do lobisomem americano.
Por favor, que é clássico.
É o melhor uivo de lobisomem.
Eles passaram por esse casebre, escutando o uivo, né? E o Votuca falou assim, olha, não tá legal esse farfalhar, não. Né? Aí meu avô também falou assim...
Que frase.
Principalmente esse uivo.
Não tá legal.
Aqui não tem lobo.
A soma das... Não tem lobo.
Em Minas tem um lobo guará.
Guará.
Né? Só que ele é considerado por alguns como da família da raposa e por outros da família dos cães.
Um animal lindo, né? Grandão. O pessoal
acha
que ele é...
Ele tem as pernas esguias e tal. Ele
umas
é
meias.
Ele tem uma pelagem avermelhada, assim, né?
Mas o uivo dele não é igual ao do lobo.
Ele não, praticamente não uiva, ele late.
Isso.
Né? Ele praticamente
não, o barulho
não
dele é escrotíssimo.
É tipo uma raposa.
É horrível. É o tipo da raposa. Porque a raposa, ela ri, né? Já viu a raposa rindo? É bizarro.
É bizarro.
Qual o barulho que a raposa faz?
Esse é pra tapar pra hiena.
Não, mas a hiena parece...
Como raposa... é que chamava aquele dos Thundercats, velho? Que ria? Que era uma hiena?
Era... É, o inimigo de Chacal.
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 Então ele tá rindo igual o Chacal.
A minha enciclopédia dos Thundercats.
Caraca,
agora foi acessada aqui, porque...
Verdade.
Bom, e aí eles continuaram seguindo o caminho.
Ok.
Né?
Bolados.
Bolados.
Destrancaram aqui
já tava,
a pistola.
Já tava uma mão na rédea, outra na...
E outra no carinho.
No revólver. Revólver. Meu tio avô falava que era resolve.
Resolves.
É, era o resolve.
Resolve.
Então, beleza, continuaram o caminho. Só que aí, o uivo tava mais perto.
Sim.
E eles escutaram passos, né, de trote. Como se alguém estivesse cavalgando.
Pegou tá, o ritmo.
Né? Não
atrás.
É trote, não é corrida, né? É o trote. Né?
Sendo que eles estavam a cavalo.
Alguma
coisa atrás deles.
No mato, atrás deles. E aí o meu avô falou assim, vamos acelerar o passo aí do cavalo. Aí deu um tapa e o cavalo começou a correr.
Uhum.
E aí o passo começou a acelerar também. Aí começou a correr atrás.
Isso escuro, gente.
Isso escuro e rosnando.
É.
E teve um momento que um vulto parou na frente do cavalo do meu tio-avô. Pulou na frente, o cavalo empinou e o meu tio-avô caiu. E o cavalo do meu avô também empinou.
Teu avô ficou.
Meu avô ficou, só que ele não conseguiu controlar. Então ele saltou do cavalo e os cavalos
Ah.
Deram linha. Eles ficaram sozinhos no meio do mato.
Papai.
Sem direção de norte ou sul, porque os cavalos sabiam o caminho.
Sim, e se pirulitaram. Eram os
cavalos do quartel que eles serviam, né? Então eles iam pro quartel pra depois ir pra casa, sacou? Então os cavalos sabiam o caminho, e eles não. Porque eles nunca passaram ali a pé, só a cavalo ou de carro, né? Jipe ou coisa assim, né?
Gente.
E aí eles ficaram assim, vamos correr pra
e
onde?
E a coisa, o vulto que assustou os cavalos seguiu pro mato.
Seguiu pro mato, desapareceu. No meio da escuridão de árvores e tal, você não consegue ver.
E eles fizeram o quê?
E não tinha lanterna.
Tentar ir a pé.
Vamos tentar ir a pé.
Tá.
Andando a pé, chegaram no casebre.
No casebre do bruxo.
Do Tião, seu Tião. E eles falaram assim, vamos abrigar aqui, eles correndo. Não estavam andando, eles correram, porque eles estavam com medo, não sabiam o que que era.
Claro.
Não sabia o que que era. Clássico. E era o uivo, era um rosnado, e era...
Tinha alguma coisa ali rondando.
Alguma coisa correndo atrás deles. Eles não sabiam o que que era. E eles entraram correndo dentro do casebre. Montaram uma barricada com um móvel velho que tava lá, sofá, armário, colocaram na porta. E era um casebrezinho assim, simples.
Tá.
Era uma sala, um quarto, um banheiro e uma cozinha. Acabou.
Um andar só mesmo.
Um andar só, casebrezinho mesmo. Né? Com a telha, telha colonial. E... eles fizeram a barricada na porta de madeira.
Tá.
Pra trancar tudo. E começaram a escutar arranhados na porta.
Credo!
Aqueles arranhados e tal. E forçando a porta pra entrar, batendo. E rosnado, e uivo, e batendo na porta e o travado, né?
E eles não tinham nenhum frango pra oferecer. Que nem aquela história que a gente...
A história do nosso ouvinte ali, que a avó dele ofereceu um frango, caiu, o lobisomem foi
uma das crenças do lobisomem é que você pode oferecer uma comidinha pra ele no dia seguinte buscar.
É.
Mas ele nem frango tinha.
Nem frango tinha.
Não tinha nem um pão de queijo.
A não ser eles mesmos. Dois frangotes. Mas aí, cara...
Seguraram a onda.
Tentaram, né? Mas aí, parou.
Tá.
De repente parou toda a barulheira. Aí eles falam assim, bom, o bicho foi embora. Nada, meu amigo, tava no telhado.
Tá maluco.
Subiu no telhado, eles escutaram passos no telhado e começou a quebrar a telha. E arrancou a telha.
Que isso,
tava, cara. arrancando a telha. E na hora que abriu um buraco, eles viram nitidamente a cabeça de um lobo, dois olhos brilhantes, né? Tipo quando você joga um foco de luz,
sim,
né? No olho de um animal, vai refletir. Então o olho brilhou. Né, e viram que era uma pelagem escura. E ele falou, é um lobo. Não era. Aí desce um braço peludo pra tentar pegar.
Pô, o negócio evoluiu pra caramba.
Tentaram pegar
Meu
eles.
Deus
o
do
braço,
céu,
tentou
cara.
Pegar. E aí eles sacaram dos revólveres, pá, pá, pá. Descarregaram. Tira. Descarregaram. Era 38 na época, né, um revólver.
Seis balinhas
cada um. E aí não tinha como recarregar.
Mas o bicho pelo menos deu uma...
Nada, meu amigo.
Ficou
nada.
Ali.
Ficou tentando pegar, mas não conseguia, porque tinha
isso,
as vigas de madeira.
Uhum. Sim.
Não conseguiu passar por entre as vigas de madeira, porque elas são... pregadas na parede.
Sim.
Né? Ele não conseguiu. Aquelas madeiras tora, grossa, ele não conseguiu. Ele conseguiu trincar uma, mas não conseguiu passar.
Mas ficou ali metendo o mãozão.
Tentando pegá-los. Né? E eles deitados no chão, segurando a porta aqui assim, né? Caso o bicho voltasse.
Sim.
E o bicho tentando pegá-los. E o pé direito não era muito alto.
Isso durou?
Durou a madrugada toda.
O bicho toda hora voltava pra tentar entrar.
Aí dava um tempo...
Voltava.
Dava ou batia na porta ou tentava pegar pela única janela que tinha, que era da cozinha, né? Tentando entrar pela janela da cozinha, arrancou parte da janela também e tentando entrar. Não conseguiu entrar.
Até que o sol...
Aí o sol surgiu e parou o barulho.
Sim.
E aí eles tentaram olhar pra ver se tinha alguma coisa, tentaram escutar, ficaram mais umas 2 horas ali pra tentar escutar, ver se tinha algum barulho, não tinha nenhum barulho. Ah, tem um parêntese, muito importante. Eles acharam um lampiãozinho.
Uhum.
Dentro da casa,
e acenderam um lampião antes de montar a barricada. Lembrei desse detalhe.
Tudo bem.
Porque isso faz, é bem importante. Meu avô falava a mesma coisa. Isso é importante, presta atenção, moleque.
Guardem essa informação.
E o pior de tudo é que tava o meu tio-avô e ele confirmando a história.
Sim,
né?
Os dois juntos.
Um moleque de 8 anos. Né?
Sim, é o que o europeu faz com a criança. Ele conta a história horrível pra impedir que ela saia à noite.
De casa à noite, exatamente.
Exato.
E aí, eles acharam um lampiãozinho, acenderam, né? Eles fumavam um cigarrinho de palha, né, e tal. Então tinha um fósforo e acenderam.
Certo.
Né? Fizeram, não com o óleo que tava ali, o diesel, né, de lampião. Mas com um pedaço de madeira e tal.
Improvisaram um
lampiãozinho
pro...
pra poder iluminar.
Ah.
E quando o bicho enfiou o braço, eles jogaram o lampião.
Caraca.
E pegou fogo. Nessa, o bicho saiu fora. E tentou entrar pela cozinha.
Certo.
Saca? E aí, eles saíram, né? Depois que o dia raiou, voltando, né? O dia raiou e tal. Eles ficaram mais 2 horas lá pra tentar ver se tinha mais alguma coisa e tal. Nenhum barulho, nem nada. Então eles saíram. Nick, eles estão saindo. O meu tio-avô olha pra trás, bate no ombro do meu avô e fala assim: olha, em cima do telhado, tinha uma pessoa sentada de cócoras, barbuda, com o braço queimado, saindo fumaça, e sorrindo pra eles.
Caramba, era o véi.
Deve ter sido o véi.
É, só pode
e eles,
ser.
Ó.
Se piruletation.
Deram linha, sai. Correram mais do que o Papaléguas do Lobo. Dizem que até hoje aparece um velho. Em algumas noites, assim, tipo, depois da quaresma, né? Ou noite de lua cheia, quando o clima tá muito pesado, aparece um velho com o braço enfaixado. Perambulando ruas de Conselheiro Lafayette.
Veja você. Por pouco você não perdeu seus familiares.
Por pouco eu não ia nascer.
Que é.
História.
Eu não ia nascer.
Você ia tá na barriga do lobo. Que doideira, Rodney. História. E a história ficou famosa na sua família primeiro e agora aqui no Bunker X. Não existe o Van Helsing, que é contra o Drácula? Quem é contra o lobisomem? De repente você tem no seu sangue.
Será?
Sangue de caçador de lobisomem. Eu?
Olha aí.
Coloco aqui.
Depois dessa história que foi quase cansativa pra mim, porque eu entrei num estado catatônico aqui, imaginando como é que ela tava acontecendo. Cara, eu realmente fui, tipo, pra dentro da história, cara. Bizarro.
Isso acontece porque Rodney Buchemi é um excelente contador de causos.
Essa é a função do quadrinista.
É exatamente. Tanto aqui no Bunker X, quanto nos quadrinhos, Rodney Buchemi. Você que é um desenheiro profissional.
Sim.
Você trabalha pra um monte de editora internacional.
Uhum.
Mas também para quem quiser seguir você e encontrar no Instagram.
E ver desenhos maravilhosos como este aqui.
É, olha só, bota ali no detalhe ali, ó, pra galera ver esse aqui que ficou na frente da nossa máquina.
Foi feito com canetinha Bic.
É, isso aí é só uma...
É a minha versão de lobisomem, né?
Só uma amostragem, porque...
Muito maneiro, cara.
Lá no seu Instagram tem toda a sua arte e, como eu falei, tem gente que pode pedir desenho, encomendar desenho pra você.
Pode pedir seu personagem RPG, você pode pedir o seu personagem favorito de quadrinhos, um personagem filme, por aí vai, a gente faz também.
Entendi.
Né? Se quiser fazer um quadrinho autoral também, a gente faz um orçamento.
A gente podia contratar o Buquem pra fazer um... Eu queria que você desenhasse o 3D de lobisomem. Porque seria...
Podemos.
Por quê?
Porque faz nem sentido, cara.
Seria o lobisomem... Vai que nasce mais 2 dedos na mão dele.
Será?
Hum?
Porque eu ia falar justamente isso. Nos filmes de lobisomem, né, e livros e tal, quadrinhos, inclusive o seu, você tem aquele mistério. Quem será o lobisomem? Você vê, na história que você contou, você sabe quem... Tudo bem que o velho tá sentado em cima do barraco. Mas se ele não tiver sentado, vamos procurar alguém que tá com o braço queimado. Queimou o braço, que é o lobisomem.
Que é o plot twist do Bala de Prata.
Isso.
Verdade.
No Bala de Prata, ele tá com... Ele tá com...
O lobisomem tá com tapa-olho.
É, porque eles jogam... Como é que chama? Um rojão?
Foguete,
um foguetinho. Isso, foguete. E é o padre, né?
É o padre.
Exato. Com 3D, ia ser muito fácil.
É, com 3 dedos...
Porque, olha, um lobisomem de 3 dedos. Que, quem será que
como
está...
Como eu falei...
Comendo o coração das pessoas.
Quando não, olha só, vamos acabar com essa bagunça. Mas que caralho, eu sou ET, sou lobisomem...
Eu vou entrar em sua defesa. Porque quando o lobisomem se transforma, ele regenera algumas partes do corpo.
Mas ele nunca perdeu.
Mas quem sabe ele perdeu na gene dele. Se vier a gene do licantropo...
Ah, entendi.
Se vier outra gene
ele
ali,
faz 2 dedinhos
aparece
a
mais 2 dedos. Aí como é que vai saber se é ele ou não é?
Aí lascou. Aí lascou. Só se o lobisomem corre pro bar, a gente fala, é o 3D.
É o 3D. Depois que matou 10, ele corre pro bar e vai encher a cara.
Pra tomar uma pinguinha. Isso.
Essa fera aí, hein?
Olha aí.
Eu colhi chiclete na cruz.
E certeza. Pra você ajudar a gente a fornecer a bebida do lobisomem 3D e a luz do bunker, tá? E todo equipamento que funciona, vocês podem... fazer parte da Ordem X.
Ah, é verdade. Não dá. Antes, dá o like.
Claro.
Aqui. Já segue o Buquemi nas redes sociais também. Não esquece, tá? É maravilhoso o trabalho dele. Dá um like. Segue a gente nas redes sociais também. Afonso 3D, Afonso Colano com 2 Fs de... de quê?
De faca.
De frequência.
De frequência.
2 Fs de fangs.
Então, segue a gente nas redes sociais. Segue o Bunker nas redes sociais. De Fenrir. Olha aí, muito bem. Segue o Bunker nas redes sociais, Bunker X Podcast, em todas as redes sociais que você gosta, que você segue aí. E não esquece do nosso membros, Ordem X, R$ 2,99, planos maravilhosos. Só clica, se você clicar no botão membros, vai abrir para você ler sobre o que é o programa de membros. Então clica aí para você se informar, vai que você gosta e vira membro. Se não quer virar membro, pô, 3D não rola. Esse mês eu tô bem, mas no próximo eu não tô. Então ó, tem o botãozinho valeu aqui também, embaixo ali do Afonso Solano.
Que é um super help pra gente.
Exatamente. Aqui. Se você já é membro, quer dar um valeu também pra dar um boost, porque ó, esse microfone aqui a gente tem, ó, melhoramos o microfone.
Graças à galera, exato. Excellent.
E quem não vale pode ajudar financeiramente, divulgue a palavra, né?
Exatamente, Buquemi. Basta apresentar o Bunker X pros seus amigos, suas amigas, bota no grupo de Telegram.
Seu inimigo também.
Mostra pros seus inimigos. Quem sabe eles se tornam amigos do programa e seus amigos também. Nunca se sabe.
Gostei disso, hein?
Não é?
Gostei disso.
E acho que pra terminar merece um uivo coletivo.
Caraca, eu ia falar isso agora.
Olha aí, hein?
Um, dois, três.
Esta versão em áudio do Bunker X foi editada por Dante, do MDZ Studio.